Távola Redonda.
Nova formação.
É,
né?
É,
só mudamos de lugar.
Tem que mudar um pouquinho, né?
Pra ninguém entrar no comodismo. Afinal, esses conteúdos que a gente faz pra todos vocês que têm acompanhado o nosso canal aqui do Start Partners é pra tirar da zona de conforto, é pra estudar, pra aprender mais, principalmente trazendo um olhar mais técnico, não é não, Fernando?
Sim, eu tô agora na ponta esquerda e aí agora fazendo a função aí do jogo. Não, deixa pra lá.
É, aliás, nem vou comentar sobre futebol, porque tô meio
Se você
bravo
não
ainda.
Pode comentar, imagina eu.
Pelo menos o Palmeiras, pra dar uma alegria ontem, né? Tipo.
Não, o Corinthians ganhou de 4-0.
Bateu um cachorro
morto. Corinthians ganhou ontem.
Ganhou de 4-0. Não, não foi ontem, foi anteontem.
Olha só, o Silvinho já tá.
É, não, ele não tava ainda, não tinha assumido.
Tá. Ele ganhou e não se valia nada, João. Tá
não
valia,
mas tudo bem, pô.
Excelente, excelente.
Pra motivar os torcedores. Isso aí,
isso aí. Ô, Lucas, cara, a gente vai falar sobre o quê?
O tema de hoje ele é bastante interessante porque ficou na dúvida, né? Ficou no ar. O tema do podcast de hoje é 99% das empresas elas são invadidas por essa falha. E qual que é a falha?
Ixi, qual que é a falha, Fernando?
Olha, pensando cá com os meus botões, eu acho que a falha é...
A gente vai responder, a gente vai responder. Mas antes, a gente precisa, claro, pedir para vocês já curtirem esse vídeo. Se você não tá inscrito nesse canal, se inscreve agora. Cara, não deixa de se inscrever, principalmente se você é parceiro, porque tem alguns parceiros aqui da Start que não se inscreveram.
Olha essa câmera aqui, cara. Você tem uma câmera aqui Full HD.
Super, ultra, mega, hiper HD, 4000K. Enfim, então se inscreva no nosso canal, isso é importantíssimo, fundamental, para que ajude a gente a fazer mais conteúdo, para que chegue mais fácil para você, tenha mais acesso, tenha notificação, porque a gente sabe como é que a vida é corrida, como vocês fazem várias atividades durante o dia, então é importante ter as notificações, porque a gente está trazendo conteúdo importantíssimo nesses podcasts. E tem uma notícia importante aí, né, Rafa?
O quê?
A gente tem uma notícia importante, coisas que vão acontecer aí no mês de junho.
Opa,
já vamos aproveitar para comentar com a galera.
É, a gente sempre fala sobre essa questão da parte de segurança, isso vocês já sabem, tem nos acompanhado. Para quem não conhece a Start aí, a gente vai apresentar um pouco mais sobre ela no continuar do conteúdo aí. Mas nos dias 22, 23 e 24 de junho, nós decidimos fazer um evento diferente, algo mais, vamos dizer assim, juntando segurança, produto com empreendedorismo e trazer para vocês como que o firewall, como que uma solução de segurança pode ser algo realmente, pode se tornar um modelo de negócio. A gente sempre vê, falamos nos podcasts anteriores, aliás, sobre Start Security, falamos sobre a parte de segurança sendo prestada de forma remota, a importância de se repensar esse modelo, mas está na hora de ser algo prático, da gente trazer praticidade para você que está aí do outro lado, você que é um empreendedor, você que tem uma empresa de suporte, você é consultor de TI, você tem uma empresa de MSP já, mas ainda não tem uma oferta ou não tem uma abordagem de segurança bem definida. Nesses dias 22, 23 e 24, a gente vai estar falando de uma forma bem prática. E a gente não vai só falar sobre como você pode empreender nessa área, porque fica muito
vago,
genérico, né?
Muito vago.
Mas a gente vai falar como que você pode empreender, como que você pode repensar o seu modelo de negócio. Mas, principalmente, traremos talks com... não vou falar com quem, né? Mas, assim, traremos talks onde a gente vai entrevistar alguns especialistas nessa área de prestação de serviço e também teremos o como você já faz. Então a gente vai ter também apresentações técnicas dos nossos produtos, das nossas soluções, para você que está naquela dúvida. Pô, beleza, eu já aprendi a repensar, mas por onde que eu começo? A gente vai te dar o caminho, a gente vai te dar o produto, a gente vai mostrar tecnicamente quem vai estar fazendo. Se você não estava sabendo, você está sabendo agora, tá?
Tá sabendo sim. E como que... Já tem a página disponível pra galera ver, né, Rafa?
O time de marketing vai colocar no chat aí, mas já tá na descrição também o link. Tem uma página, deve estar o QR Code em algum canto aqui também. Você pode se inscrever na missão Firewall como Negócio. É totalmente gratuito, gente. Não é... A única coisa que a gente pede é o seu compromisso para participar.
E o seu engajamento coisa, também, engajamento. Né, Rafa? A gente gosta quando a galera interage, faz perguntas, porque a gente vê que o pessoal está interessado.
Isso, e a gente fez algo diferente dessa vez. Normalmente a gente cria canal no Telegram, dessa vez a gente criou um grupo de networking. Então, se você quer conhecer outros empreendedores que estão passando pelos mesmos desafios na área de cibersegurança, segurança de rede, prestação de serviço, entra no grupo do Telegram. Para você ter acesso ao grupo do Telegram, é só você se inscrever. Na segunda página que aparecer lá depois da inscrição, você já vai ter os links, tanto para se inscrever aqui no nosso canal, quanto também no grupo do Telegram. Entra no grupo, se apresenta, né, fala lá seu nome, o nome da sua empresa, o que você está buscando. E aí a gente vai trocar uma ideia, fazer um grupo bem, bem legal de networking também para o pessoal se conhecer.
É isso aí. Na expectativa já para começar esse conteúdo que vai ser muito bom, com certeza. Mas tem mais algum aviso? Mais alguma
informação importante? Cara, só pra galera curtir, dar um like nesse vídeo aqui. E outra coisa que a gente acabou esquecendo, Lucas.
Opa, fala aí.
Esse conteúdo do Távola Redonda, ele fica disponível em todas as plataformas digitais.
Show.
Então, a pessoa que quiser ter acesso, não gosto de ver a cara dos caras. Não tem problema, não tem problema. Ele pode escutar o podcast indo pro trabalho, voltando do trabalho, voltando pra casa.
Muito qualquer, prático, né?
Tem no Apple Music, Apple Podcast, na verdade, né? Isso. Tem no Spotify, tem no o Amazon Music. Vixe, tem um monte de lugar. Então, basta você...
O que não falta.
Exatamente. Então, vai estar o link aqui embaixo também para você ouvir em outras plataformas.
Mas é isso aí, galera. Show de bola. A gente conta com vocês, a participação de todos. Esperamos ansiosos por vocês lá nessa semana, né? Que a gente vai fazer no dia 22, 23, 24. Vai ser muito bom, com certeza. Mas bora pro tema? Vamos falar aí do que é importante? Rafa, a gente estava até conversando um pouco antes, mas o intuito desse... Né, a ideia do tema de hoje, ele veio através de algumas notícias, algumas pesquisas que a gente tem visto por aí e que são fundamentais serem apresentadas hoje para a galera entender uma das principais falhas, né, que levam a um cyberataque, a um cybercrime, a uma vulnerabilidade, a um problemaço aí que a gente está tentando lutar contra, né, que é hoje o prestador de serviço de segurança precisa ter essas informações, precisa se munir, né, de dados e comprovações até para você apresentar para o cliente, né, isso também com certeza. Mas conta um pouquinho aí dessas pesquisas que você tinha me mostrado, inclusive,
rapaz,
que eu acho que é legal falar para a galera.
Rapaz, teve uma primeira pesquisa que nós encontramos, que é da CybeSafe, que diz o seguinte: o erro humano tem um histórico bem documentado de causar violações de dados. De acordo com uma análise da CybeSafe, de dados, né, um escritório do Comissário de Informação do Reino Unido, ICO, o erro humano foi a causa de aproximadamente 90% das violações de dados em 2019. Isso é um aumento de 61% até cerca ali de 87% nos anos anteriores. E aí tem também uma pesquisa que foi feita pelo Gartner, que demonstra que até o ano passado, 2020... as violações de segurança relacionado a firewall, relacionado a erro humano, chegariam a mais ou menos 99% das violações de dados. Ou seja, por isso que o nome do podcast é exatamente esse, 99% está relacionado a isso. Então, o que a gente quer trazer aqui não é só o comentar sobre, mas é discutir por que que normalmente isso acontece. E aí por isso que o FE é importante estar aqui, né? Por que que normalmente acontece esse problema de falha na prestação de serviço, na gestão do firewall em específico? E aí que tem essas notícias, tem outras aí que o Lucas trouxe também para a gente comentar, mas isso já demonstra que as falhas de segurança, a falha humana, elas também provocam violações de dados que podem provocar o quê? Acesso indeterminado a uma rede, acesso a dados extremamente sensíveis, fazer com que uma empresa, por exemplo, seja multada agora com base nas legislações, também faça com que uma empresa possa falir simplesmente porque perdeu um dado crítico, essencial de negócio, até de continuidade de negócio, de um novo produto, de pesquisa e desenvolvimento. E olha só a que ponto que a gente chega. Então, não basta só a gente falar, olha, é importante você ter um firewall. Olha, é importante você ter uma solução de segurança. Olha, é importante você ter a nuvem. Existe uma outra pesquisa também, que cerca de 89% das violações de dados, e foi do Gartner também, que foi feito foi publicado no The Wall Street Journal. olha só o nível. 89% das falhas de segurança na nuvem, independente do local, se é no Google, se é na Azure, se é na Amazon, 89% é de falha de configuração. E aí que entra a importância da gente discutir. Tá, por que que isso acontece? E aí a gente passa a bola aqui, se você quiser já comentar algumas outras notícias aí, mas já dá uma boa inserida no tema. Não, já. Hein?
Com certeza, já vou começar com pergunta, na verdade, para o Fernando, mas por incrível que pareça, a gente começou o podcast respondendo dessa vez, né? Que geralmente a gente vai responder no final, mas dessa vez a gente começou respondendo já que 99% das empresas sofrem por conta desse erro, e é o caso da falha humana, e a gente vai discutir com isso. Exato. Trazendo um olhar mais técnico aí, Fernando, a gente sabe que o erro humano ele pode ser subjetivo, né? Existem várias coisas que levam o ser humano a cometer um erro, né? Distração, enfim. Mas tecnicamente falando, né? Trazendo um pouco da sua bagagem e um pouco do que você já viu também. Geralmente, o que são os pontos principais que acontecem para o ser humano levar, né? Essa falha humana levar a um ataque cibernético? Queria que você comentasse um pouquinho sobre o que você já viu e o que você tem acompanhado. Inclusive, você chegou até a dar uns exemplos em alguns outros podcasts. Sim. Acho legal até trazer para cá de novo também.
É. Bom, primeira coisa é que a gente consegue elencar alguns pontos para que isso aconteça. Primeiro deles, que muitas vezes acontece, é o despreparo, né? Então, a questão do despreparo, ela é, assim, extremamente... infelizmente, faz muito parte dessa conta. Então, a pessoa vai precisar fazer alguma configuração, alguma coisa, ela faz da forma que não é correta e acaba prejudicando aquilo que ela deveria fazer da forma correta. Um segundo ponto, né? Depois a gente vai tratar com mais detalhes cada um desses pontos que eu vou levantar. Estou pensando na minha cabeça aqui agora, né? Mas assim, o segundo ponto que eu vejo é... Sabe aquelas pessoas que falam o seguinte? Ah, não vai dar nada. Não tem problema.
São os descrentes.
É, acho que seria essa a palavra. Assim, meu, não, cético. Tranquilo.
Quem que vai querer invadir minha empresa, né?
Essa é a frase. Nossa, quem vai querer invadir...
Eu não tenho nada de crítico aqui, né?
Minha empresa, ela é muito pequena. Tem empresas muito grandes aí, né?
Cara, eu tenho uma notícia. Quando você finalizar, eu vou ler essa notícia, mas vamos lá.
Então... Essa segunda categoria, vamos colocar assim, de pessoas que acham que esse tipo de situação nunca vai acontecer porque não faz muito sentido alguém invadir uma empresa como a minha, né? Isso também faz com que as configurações elas sejam feitas de forma incorreta e causem esse tipo de problema. E a terceira é um pouco dos dois, né? É a gente configurar, mas não validar completamente, né? Então, assim, é confiar demais naquilo que aquele cara talvez...
É tipo assim, né? Funcionou. O cara do outro lado, funcionou.
Então, assim, talvez aquele cara, autoconfiante demais, né? Que fala assim, não, pode deixar, eu vou fazer aqui, fez, vai funcionar. Aí fala assim, não, vamos validar se isso está funcionando e se é exatamente isso que precisa ser feito. Porque às vezes a vulnerabilidade acontece exatamente nesse ponto. Fala assim, não, eu vou deixar liberado de tal e tal jeito, né? Entra um pouco no despreparo, mas eu coloco numa categoria à parte, porque às vezes essas pessoas elas não são exatamente despreparadas. Elas só não fazem o processo completo, que seria com a validação... com todos os detalhes que precisam ser realizados.
Mas aí vamos pensar o seguinte, normalmente o cara que está aplicando isso lá na ponta é um, vamos dizer assim, é um cara que é o que a gente olha para o nosso cenário hoje de parceiros.
Sim.
Normalmente é um cara que está começando nessa jornada, às vezes ele não tem o conhecimento, como você falou, ele não entende que isso pode trazer um risco, o risco pode significar um impacto, né? Ele não tem esse entendimento, ele simplesmente acha que é um botão que ele clica e, tipo, funciona. E você não vê que está relacionado também à questão de educação por parte dos gestores e no sentido de processo ou alguma documentação, alguma coisa que ele está sempre ali falando com o cara? Porque o cara que está na ponta é um operador.
Sim,
é o cara que, tipo, eu acho que, na verdade, o Fernando tava falando da falta de validação, até para deixar claro. Eu acho que não seria da pessoa em si, tipo, por exemplo, do dono da empresa. Eu acho que essa falta de validação é do técnico em si, né? Da falha humana
mas é igual
do técnico,
processo,
o cara
é igual
que
processo,
conhece, mas não
por exemplo, vamos falar de ISO. De ISO, que qualquer uma que seja. Existem etapas dentro de uma ISO, das ISOs, que são etapas de controle e aprovação. O Fernando sabe bem disso. Controle e aprovação, ou validação, vamos dizer, na parte de software, não é o técnico que faz. Ou não deveria.
Mas sabe qual é o grande problema?
Entendeu? Deveria ser alguém, tipo entendi, assim, que entendi. Avalia num segundo momento. Fala assim, ó, isso que você fez, tá ok. Só que a gente sabe que no cenário atual, pô, quem faz isso às vezes é uma pessoa só. Então, e aí o cara não consegue aplicar,
né? A gente pegou a ideia do dev, por exemplo, do desenvolvedor. Por que o desenvolvedor ele não pode ser o cara que testa?
Porque ele tá, vamos dizer assim, tá manjado o código, né?
Ele tá viciado.
Ele acha que aquele código
vai,
tá ok.
Ele vai testar da forma como vai funcionar. Dificilmente ele vai conseguir encontrar um erro... Que
é igual revisão de texto, pô.
Mas sim, hoje tem gente que tem empresa que é só testador de sistema, né?
Só que precisa.
É, só que
tem
assim...
Tem um nome. Pode mandar, vou ver se eu acho.
Mas você tem também, né, se a gente for analisar a nível de configurações, que muitas vezes... Dois pontos. Primeiro, do que você falou. O diretor, assim... Sei lá, eu chutaria 99% das vezes, colocaria também nessa conta, não vai saber o que tem que ser feito. Porque ele é o cara que é o responsável por gerir a empresa.
Você diz o diretor do
da
cliente
empresa, o diretor
ou
da empresa.
O prestador de serviço?
Da empresa. Não, o diretor da empresa.
Certo.
Ele não vai saber como validar. Ele não vai saber como que tem que ser feito. Ele sabe que ele precisa fazer. E por isso, muitas vezes, ele vai contratar alguém, seja um cara de TI ou um terceirizado.
Sim.
Então, assim, ele não é o cara que faz isso.
Sim.
E não dá para colocar na conta dele, vamos dizer assim, esse tipo de situação. Agora, ao mesmo tempo, você tem o outro lado, que o técnico, que seria o que faria isso daí... A gente acabou de falar do dev, né? Ah, seria bom o outro cara que não seja ele validar. Só que assim, a gente conhece a realidade das empresas brasileiras.
Não tem outra pessoa para fazer isso.
As empresas brasileiras, né? Tirando as grandes empresas, as empresas médias, que elas conseguem ter uma estrutura um pouco melhor e que ela consegue ter validado esse processo, você não vai ter empresas que consigam comportar uma estrutura assim.
Exato.
Então, vai ser muito difícil de você conseguir. Então, o que acaba acontecendo no final das contas? Você tem que ir atrás de alguém, de um técnico, de uma empresa, que faça isso corretamente. Ah, não tem empresa que faça isso. Estamos aqui justamente para isso. Para quê? Para a gente lembrar as empresas de TI que existe um gap enorme com relação a configuração e validação disso. Porque não é simplesmente a gente chegar e sair configurando. Vou dar um exemplo para a gente começar a mostrar isso. Opa, quase caiu aqui. Para mostrar que isso é muito comum de acontecer. Alguém chega e fala assim, nossa, fui invadido. Não, mas por que você foi invadido? Não sei.
Do nada.
Do nada invadiram.
O Jonathan deve estar ouvindo agora.
É. Do nada. Do nada. Ele ama essa frasezinha assim. Do nada.
Do nada funcionou, né?
É, tipo, nada.
Você pede pro cara...
Parou. Dá um frio na espinha.
Parou de funcionar. Aí o cara começa a levantar pra funcionar. Pô, do nada funcionou.
O pessoal da Start vai entender. Ah, reiniciou. Voltou. O pessoal da Start vai entender. Mas assim, o que acontece? A gente tem um grande problema que a gente tem esse negócio de do nada, né? Nossa, invadiram e não sei o que aconteceu.
Nossa, né? Que fatalidade, né? Nossa, de repente.
De repente. É assim, o grande problema é que as pessoas, muitas vezes, elas configuram. Eu vou dar um exemplo aqui muito comum, todo mundo sabe, né? A gente já cansou de falar, é uma coisa assim que a gente... É chover tanto no molhado, mas que é o exemplo mais fácil de dar. Ransomware, 3389. O cara vai e fala o seguinte: vou liberar a porta 3389 porque agora o meu pessoal está home office e eu preciso liberar o acesso ao meu servidor de dados que tem coisas extremamente importantes e que eu vou deixar todo mundo acessar.
Fê.
Inclusive, quem não é.
Mas aí os caras que eles se precavêm, o que, que eles fazem? Eles não liberam a 3389. Eles liberam a 3390.
Eles mudam a porta.
É.
Você já pegou essa. É. Agora não. Aqui a
agora
minha,
não tem como.
A minha é 4150. Ninguém sabe que agora é RDP. Né? Nenhum robô que tem um teste básico consegue descobrir que em um comando é RDP. Bom, tudo bem. Aí, o que é o problema? Libera. E aí... entra uma das principais dificuldades. Sabe a questão da validação?
Uhum.
Sabe a questão de você verificar se isso vai funcionar? O que acontece? E esse é um dos principais problemas dos técnicos. Se chama preguiça.
Vixe.
Pô, agora...
agora é 100% do problema.
Agora você jogou a bomba, hein?
Sabe por quê? Eu vou dizer...
Vai virar
um corte
bom isso
aqui,
vai
virar um corte bom. Eu digo isso por mim, sabe por quê? Muitas vezes o que a gente faz... Vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que a gente vai fazer um controle de todas as pessoas que vão entrar aqui na Start. Aparecem 5 mil pessoas aqui e dessas 5 mil pessoas, 500 têm que entrar. 10%. É uma quantidade grande, mas... 5 mil, vou ter que avaliar 5 mil pessoas. Fazer uma revista, saber se tá tudo certo, perguntar o nome, perguntar o RG.
Pra quê?
Chega uma hora que você fala assim, ó. Você, ainda mais uma loja, por exemplo. Aí você fala assim: meu, todo mundo que vem aqui pra poder aproveitar, pra poder conhecer e tal.
Bacana.
Então, assim, faz o seguinte: libera o pessoal. E a gente conversa aqui, não vai ter problema. Porque qualquer coisa, o que a gente vai fazer? A gente vê aqui dentro se tem algum problema e a gente pergunta para ele a senha. Né? Então, assim, é isso que a gente faz. Né?
Tem aqui um segurança, aqui, ó, um estagiário de 13 anos aqui, que é meu sobrinho, que ele vai ficar de olho no pessoal suspeito aqui, que ele vai... Pode deixar.
É, ele tem uma,
eu pensei
uma...
Eu pensei numa imagem que você falou para mim essa semana.
Eu tenho uma. Eu lembrei daquele meme que é um tiozinho revistando o pessoal quando vai entrar na porta do estádio, que ele faz assim, ó.
Tem uns memes muito bons desse
não,
negócio.
Não, mas assim.
Você sabe qual que é, né, Aurélio?
Geralmente.
Vou pegar, você põe o meme.
Esse de 13 anos, geralmente, ele tem uma arminha de Nerf. Então, assim, isso. Ele consegue proteger. Então, assim, é muito importante isso, né? Aí, beleza. Qual é o problema? A gente sabia que ia ter uma dificuldade. A gente sabia que ia ter uma dificuldade que era... Eu tenho que deixar essas pessoas... Só que sabe qual que é o problema? É que eu vou ter que analisar uma por uma.
Não, e a probabilidade disso não dar certo, né? De você não conseguir analisar todas, é enorme.
E aí entra o principal problema. Para eu poder fazer isso... em escala, é muito difícil. Então, o que é mais fácil fazer? Eu jogo a responsabilidade, no caso, seria pro Windows. Eu não sei se estão me zoando aqui, né?
Eu só queria o meme. O Aurélio vai colocar um memezinho aqui, o tiozinho aqui, ó.
É assim, ó. Ele revistando. Esse aí que eu falei, ó. Esse é o processo
tá
ali, de
ele
controle.
Tá com o olho fechado.
Esse daí, com certeza, ele tá conseguindo verificar tudo. Né? E aí, qual que é o grande problema? A gente não consegue validar e a gente abre o bico. Fala, bom, não vai dar, libera. Aí o que acontece? É assim, ó, é uma coisa muito comum. A gente vai liberar uma regra, né? Agora eu vou dar o exemplo de uma regra, né? O caso da 3689. Aí, bom, eu preciso validar quem que é a origem, né? Falar, ó, eu só vou deixar esse, esse ou esse, né? Só que, poxa, o meu cliente, o meu funcionário, ele tem um link dinâmico. Então, assim, eu não vou conseguir fazer ele usar sempre o mesmo IP. Tá, então o que eu vou fazer? Bom, funcionou agora? Funcionou, tá. Mas aí chega amanhã ele trocou de IP, o link dele trocou de IP. Aí bateu na regra, não funciona. Meu, sabe de uma coisa? Todos. Libera toda a origem. Pronto.
Funcionou, é tipo natear,
agora funcionou.
Né?
Agora deu certo.
É tipo natear.
Pra sempre.
É,
só que não foi só pra ele.
Quando o cara quer natear o usuário lá de navegação, o cara começa a ter problema. Ah, meu, nateia tudo aí. É. Deixa o cara passar.
Mas
não quero ficar gerenciando
esse
isso.
Esse negócio é tão sério que, assim, uma das coisas que levam a TI, às vezes, a área de tecnologia, ter problema para conseguir vender. Sim. Porque se hoje você presta serviço fazendo esse tipo de coisa, isso reflete em como você está distribuindo o seu produto em si, o teu serviço em si. Por isso que criam estereótipos, por isso que aí às vezes o pessoal chega pra gente, pra mim, pro Rafa principalmente, que ajuda muito nessa parte de vendas e tal, a galera fala, a gente não tá conseguindo fazer o nosso cliente enxergar valor no que a gente faz, né? Aí a gente vê que...
Nem o cara se dá o valor,
não,
né?
Não se dá o valor do trabalho em si, né? Esse tipo de coisa, por isso que você abordou um ponto importante, que é esse lado da preguiça. Eu sei que a gente tá sendo bastante sensacionalista e bem agressivo nesse momento, mas é pra levar a galera pra refletir. Que se vai se dispor a prestar o serviço, faz direito, né? Eu acho que isso é uma coisa importante mesmo. Porque senão você vai ter problema de uma forma ou de outra. Não tem jeito.
Alguém vai poder dizer para mim assim, não, mas isso não é preguiça. Porque eu não tenho outra forma. E aí você está completamente enganado. Porque existem diversas outras formas. E uma das formas mais fáceis, né? Só que assim... Não é tão fácil porque você vai ter que executar alguns procedimentos. Só que são alguns procedimentos uma vez, né? E esse que é o problema. Aí a pessoa fala assim, nossa, eu vou ter que fazer esse processo para todos os meus usuários, que é o caso da VPN. Ah, eu vou ter que fazer isso para todos os meus usuários, eu vou ter que fazer isso toda vez que entrar um novo usuário. Sim, é esse o tipo de serviço, esse é o tipo de coisa que eu fui contratado para justamente fazer com que o meu cliente entenda. Ah, é difícil, né? É, mas é justamente porque você vai ter segurança. Ah, mas aí acontece o contrário, né? E essa é a dificuldade. Às vezes acontece o contrário. O cliente lá é invadido e aí ransomware. 3689, geralmente é ransomware. Aí é invadido. Nossa, eu preciso colocar firewall, colocar VPN, agora eu vou habilitar mais alguns recursos lá. Tal. Eu falo assim, tá, mas você pode habilitar isso. O problema é que às vezes a gente fica... E olha o problema, né? A gente tem que olhar macro. Existem diversos órgãos, empresas e estruturas enormes que já foram invadidas. Vocês acham que é porque o firewall ele é inseguro? Não, nem sempre. A questão é que muitas vezes as pessoas configuram o firewall de forma que deixam alguma vulnerabilidade.
A gente falou da nuvem, né? Os caras falam assim, não, a nuvem é a resolução de todos os problemas.
Claro que não.
Só que se o cara não configurar certo... Aconteceu com uma empresa enorme que o cara deixou aberto uma porta da nuvem, da infraestrutura de dados lá, que estava na Amazon, eu acho. Os caras, o desenvolvedor lá, o cracker, conseguiu fazer um scanzinho lá, viu que estava aberto, entrou, pegou, extraiu todos os dados. Ninguém percebeu que o cara entrou, porque estava aberto. É tipo API aberto. O cara deixa a API aberto, o cara consegue extrair todos os dados do sistema. E ninguém soube o que aconteceu. Foi saber depois de muito tempo, entendeu? Então é o que fala. E só para complementar, antes de você finalizar, sabe o que eu vejo às vezes? É que o cara que é o prestador de serviço de TI ou o cara que é o profissional de TI que trabalha interno numa empresa, não importa, eu vejo que o cara não quer ser o cara chato. Porque, querendo ou não, é igual o time financeiro. O time financeiro de uma empresa normalmente é o pessoal mais chato, né? O pessoal mais crica, porque é o pessoal que fala
aí,
assim, não pode gastar. Não, mas é verdade. Não pode gastar, não pode fazer tal coisa, tem que tomar cuidado, tem que isso, tem que aquilo, tem procedimento, tem processo, tem documentação, tem um monte de coisa. Ah, você compra um negócio e não pode deixar de pedir nota fiscal, porque se pede, dá problema depois para a empresa. É um monte de coisa. Aí eu vejo que os caras de TI, relacionado, né, só uma questão, por preguiça. Mas ao mesmo tempo, o cara também não quer ser aquele cara chato. Não pode fazer tal coisa, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E não quer ser visto dessa forma. Mas eu vejo que o cara de segurança tem que ser o cara chato. É o cara assim, tem que seguir o procedimento, tem que seguir a regra.
É o mais chato,
fazer tal,
é o mais
tal
chato.
Coisa. Mas porque é o chato que tá se preocupando com o risco do negócio.
Tem um outro lado. Tem um outro lado. Tem o cara que tem que ser chato, e isso é uma coisa assim extremamente importante, e ele precisa
entender... Não chato no sentido de um cara emburrado, é só chato do processo.
Sim, tipo,
mesmo,
de cumprir o que tem que ser feito. Ele tem que cumprir o processo, e o processo às vezes é burocrático. Exato. Esse é o ponto. Mas existe um outro lado. Que talvez seja o principal problema. É que, além do cara ter que cumprir o processo, a pergunta é, qual empresa tem o processo para isso?
É, exatamente.
Geralmente nem.
Como não tem.
Entendeu?
Mas então o prestador de serviço tem que definir isso como escopo de negócio dele, né?
Sim, claro. Mas assim, faz parte do mapeamento de risco. Olha, eu tô mapeando aqui que vocês têm um problema.
E ele cria a política.
E o problema é, vocês não têm nada relacionado à política de segurança. Então, assim, a gente precisa validar, precisa aplicar isso e precisa fazer um processo de forma que qualquer nova regra, ela vai ser validada, testada e habilitada de acordo com os parâmetros que a gente definir aqui. Ah, mas eu não sei fazer isso. Não tem problema nenhum. A gente não sabe tudo na vida. Mas a gente tem empresas que fazem isso justamente para fazer. Ah, mas eu vou ter que pagar, eu vou ter que ir atrás de uma empresa. Pô, é mais fácil
mais
você
fazer
isso do que perder dado.
Exato.
E agora fazendo uma observação importante, aí até para a gente continuar essa nossa conversa, que tá, eu acho que é bem legal. Você comentou que um dos porquês, né, da falha humana ser um problema seria ali até o ceticismo, né? O pessoal não acreditar que isso possa acontecer. Ainda tem, acho que a grande maioria não acredita que isso possa acontecer, principalmente as pequenas e médias empresas. Aí eu trouxe aqui algumas informações que eu acho que são interessantes a gente mostrar para o pessoal, porque assim, teve um relatório da Verizon que eles falaram que é o seguinte, 43% de todos os vazamentos de dados que ocorreram aí no último ano ocorreram em pequenas empresas. Né? Então, eles têm falado que as pequenas e médias empresas são alvos lucrativos para os cibercriminosos porque diretamente das grandes empresas não tem tanta preocupação com a segurança da informação. Ou seja, ninguém está se preocupando, então vamos atacar esses caras. Só que um outro dado que eles apontaram, que eles falam que é interessante, que eu achei esse o mais legal, é que é o seguinte, quanto mais o funcionário ou o dono, não sei, tem o poder de decisão dentro da empresa, mais chance ele tem de ser uma vítima contra um ataque. Por exemplo, é um cara que, por exemplo, é uma empresa pequena e o dono da empresa geralmente está envolvido no financeiro e tal. Ele toma a decisão de muita coisa. Então,
vocês ouviram ontem o Start Tech?
Ouvi, pô. Então, eu tô trazendo isso aqui. Eu ouvi metade, ainda não terminei de ouvir. Mas eu ouvi parte disso. Então, assim, ele tem esses dados na mão. E aí eles estavam falando aqui que os executivos, os caras que são lá do C-Level, eles têm 12 vezes mais chance de serem alvos de incidentes sociais, 9 vezes mais chance
pelo
de serem
cargo,
alvos,
né?
De
pelo
violações,
né?
Sociais do que em comparação com outros anos agora. Por quê? Esses caras têm os dados, esses caras estão céticos, tipo, não vai acontecer, ninguém quer nada do que eu tenho, mas na verdade é eles que estão detendo tudo e é eles que menos têm proteção e estão se preocupando com isso.
E ontem, não lembro quem foi, acho que foi Samuel que perguntou na Start Tech, e ele perguntou assim... eu consigo liberar o meu diretor, o diretor, para não precisar ser controlado? Falei assim, claro que dá. Só que esse é o grande
Exato.
Problema.
Tem certeza que você vai fazer
Só que
isso aí?
É isso que você quer? Porque a grande dificuldade é que assim, o cara de TI, muitas vezes, ele não tem o poder de decisão para dizer assim, você não vai, eu vou controlar a sua máquina, o diretor. Não tem como, né? Mas ao mesmo tempo, eu consigo levantar os riscos, mapear os riscos e dizer assim para o diretor: eu não vou controlar de acordo com o que você está dizendo, mas pelo meu mapeamento de risco aqui, a grande probabilidade de dar problema é na sua máquina.
Ó, eu vou dar um exemplo do que, quando, o que eu fazia quando a gente ainda vendia o Firewall para cliente final, quando a gente falava do filtro de conteúdo, quando a gente já falava sobre módulos, sobre recursos separados, eu explicava tudo e começava a conversar com o cliente, geralmente, sobre quais as possibilidades de recurso que ele precisava prioritariamente implementar. E quando às vezes chegava em filtro de conteúdo essas coisas, às vezes o cara queria falar assim: não, não precisa controlar, não precisa fazer filtro de conteúdo, pode deixar aberto, geralmente a gente não bloqueia nada. Aí eu só fazia...
A gente é uma empresa que...
Não precisa
é diversa,
bloquear.
Né? A gente não precisa disso.
Não precisa bloquear. Aí eu perguntava assim: ah, então beleza, então pode deixar liberado aí site com conteúdo malicioso, sites com conteúdo pornográfico, site com bebida alcoólica, não tem problema vocês acessarem isso na empresa? Aí o cara: é, pronto, aí mudava. Aí eu colocava o web filter.
E aí, não, e aí você assim traz a estatística e fala assim: e normalmente esses sites que tem um conteúdo complicado, vamos dizer assim, eles são os sites que mais detêm risco de ransom, risco de possibilidade de vírus.
Porque a galera acessa escondidinho lá. Tá, pô, então, eu só perguntava aqueles assim: então eu posso deixar liberado o site pornográfico? Eu falava exatamente isso: posso deixar liberado então o site pornográfico, site de bebida, de aposta, pode deixar que a galera aí acessa normal.
Por isso que tem um recurso que até tem no Start Security, que é a questão do Safe Search, que é até feito pelo próprio Google e atualizado pelo próprio Google. O que é o Safe Search? Você consegue... dizer qual site pode ser acessado ou não, não simplesmente pelo link, mas pela reputação.
Né? Reputação.
Se esse site não tem uma boa reputação, se já foi... o próprio Google tem isso no histórico dele, ele consegue saber se já foi incidente, teve outros incidentes e tal, de outras pessoas falaram, denunciaram esse site. O Google tem isso no histórico dele, ele automático já faz... o Start Security tem essa integração e bloqueia na não é nem na hora que o cara acessa, mas já logo no início ali. E tem, antes da gente ir pro ponto, o Aurélio pegou o GIF aí, galera.
Ô, peraí, rapidinho, vamos fazer uma pausa? Feliz aniversário a todos os aniversariantes desse mês, porque esse mês aqui tá cheio.
É um mês com mais aniversariantes na Start.
O Aurélio hoje, a Thalia
nosso editor,
ontem.
Nosso editor.
Você domingo.
O meu é domingo. Maio é o que tem mais aniversários, tem um aniversariante.
Não. A Mafê nasceu em maio, né?
Não.
Foi em abril?
Abril.
Foi em abril,
foi
já?
Olha só.
Eu achei que era em maio também.
Aí, ó. Tá aqui, ó.
Essa aqui é a análise de vulnerabilidade.
Esse aqui, ó. Pros caras verem também, ó. Aí, ó. O tiozinho aqui, ó. Ele nem olha...
Esse que
eu
falei.
Ele nem olha, ó. Ele só quer que os caras passem. Vai. Ele nem verifica de verdade.
Cara,
tem uns Fire que são assim.
Cara, né? Adorei esse GIF aqui, viu, na edição. Ficou, ó, show de bola. Deixa ele sempre aí.
Deixa ele aí. Ô, podia fazer um GIF animado passando as propagandas, já que a gente não tem uma TV aqui.
em breve a gente coloca.
Põe aqui.
Bom, mas a questão é justamente essa, né? A gente tem uma dificuldade porque são vários pontos que são entrelaçados. Nem sempre, a gente está falando de algumas situações, mas nem sempre um técnico de TI, no caso, ele tem um único ponto solto. Muitas vezes ele vai ter a dificuldade da preguiça juntamente com a dificuldade da...
Desculpa. Eu tô vendo um vídeo aqui, olha, ele deixou um negócio tipo um quadro aqui, tiozinho aqui, o Fernando falando.
Tira o GIF daí.
Deixa eu voltar. Olá, pessoal, tudo bem?
Desculpa, gente. Quem tá ouvindo o podcast não entendeu nada até agora, né?
Assiste no YouTube, já aproveita, segue o canal e curte lá.
E aí, quando a gente tem o problema de preguiça juntamente com o problema de...
Um pouco de desatenção,
um pouco daquele problema de não ser o responsável por dar a opinião ou a decisão final, né? E a gente começa a ter um compilado de problemas. E como que... Esse que é o grande ponto. Como resolver isso? Porque o técnico de TI vai falar assim: tá, eu não me encaixo em todos esses. Às vezes, meu problema é que o diretor não quer. Simplesmente assim. Aí você fala assim, tá bom. Ah, o que, que algumas empresas, eu já conversei com algumas empresas de TI, o que, que elas geralmente fazem? Né? Algumas delas fazem o seguinte, criam um termo de consentimento dizendo, olha,
você não quer,
eu estou falando, né, para você fazer.
Termo de responsabilidade.
Isso, termo de responsabilidade. Dizendo assim, ó, eu estou dizendo que o que pode acontecer e você está dizendo que não quer fazer. Então assina aqui dizendo que você não quer isso e a gente está tudo certo. Porque quando der o problema, você não vai vir para mim e dizer assim, o que aconteceu? Porque está escrito aqui que poderia acontecer. Só que assim, é ruim porque vai acontecer provavelmente.
Vai.
Então, qual que é o problema? É a gente tentar fazer com que o diretor, a pessoa que toma a decisão na empresa, ela entenda. Só que ela entenda de forma prática. Às vezes a gente fala muito tecniquês. Eu acho que esse é o problema.
E esse é o ponto que eu queria comentar. Existem já pesquisas que demonstram o seguinte, que os prestadores de serviços, as empresas de serviços gerenciados, não importa. Eles precisam cada vez mais sair da linguagem técnica para falar com os altos executivos. E normalmente quando você vai para altos executivos, proprietários, donos, não importa. Normalmente esses caras não sabem nada técnicas. Então você precisa ter uma outra linguagem, uma forma diferente. Lembra, o Lucas sempre gosta de falar, toda mensagem tem o emissor e tem o receptor. A mensagem, ela não é uma mensagem igual para todos. Você tem que avaliar o receptor. Se o receptor, ele é um cara que não manja de parte técnica, você precisa fazer com que essa mensagem chegue o mais limpa possível, sem ruído, para esse cara. Para ele entender os riscos, ele entender como que você realmente... quais são os impactos sobre a estrutura dele. Então, por isso que é muito importante ter essa mudança de mentalidade. Né?
Nesse sentido, eu dei um exemplo ontem que eu acho que é bem legal.
Rapidinho. Assim, e nesse ponto, se a galera está se perguntando, tipo, mas como que eu faço para me comunicar melhor com essa gestão? Só para abrir um parênteses. Quando você está envolvendo alta gestão, você precisa falar a nível de... negócio.
De negócio, não é de produto. Gestão.
Então, se você quer uma dica de como que eu vou conversar com esses donos de empresas e melhorar a minha mensagem, como o Rafa falou, fale a nível de negócio. Pense, como o negócio desse dono aí da empresa, desse empresário, desse empreendedor, vai ser prejudicado caso não haja alguma política de segurança. Você analisa esses pontos e especificamente apresenta para ele. Só assim você consegue se comunicar com esses caras.
Não adianta chegar e falar assim, não vai funcionar, o cara tem um e-commerce lá. Você fala assim, se você não implementar o Firewall, eu não vou conseguir ter log, eu não vou conseguir... O cara, tipo, log do quê? Não, cara, se você não tiver uma segurança adequada e essa política no teu e-commerce, você pode ter uma parada no teu e-commerce, o que vai afetar a tua alta disponibilidade. E alta disponibilidade significa o que para você?
Money.
Dinheiro.
Gasta um tempão falando de ataque DDoS. O cara vai ficar impressionado, mostra dados de DDoS, o cara fala, nossa, sério? Pronto, acabou.
E era o exemplo que eu ia falar do DDoS, né? Essa semana...
Eu tô quase um técnico aqui, hein?
Que isso, impressionante. É o ping-pong. Vocês levantam e eu corto. aconteceu essa semana com um parceiro nosso um problema que o cliente não conseguia navegar, dificuldade extrema na navegação, muito ruim. De repente parava de dar problema, eles conseguiam usar, depois voltava a ficar muito ruim. E aí eles pediram ajuda pra gente. E a gente conseguiu identificar que tinha, assim, basicamente o cliente tinha um link de 50 mega, 50, 100 mega, não sei, e esse link ele era completamente utilizado em seu download pelo ataque DDoS, porque o DDoS ele manda via upload, mas o link ele recebe via download. Só que assim, ele manda via UDP, por causa da questão do protocolo que não necessita do retorno de tudo isso. E aí eu estou explicando isso de forma mais técnica, justamente para mostrar o seguinte. Eu vou explicar isso para o diretor vai falar o seguinte, eu entendi nada.
Porque na hora que você falou UDP, até eu aqui já fiquei meio...
Estou tentando lembrar pela sigla, mas tudo bem.
Sabe qual que é o ponto? Eu dei um exemplo que para o pessoal ficou mais claro, acho que para vocês também vai ficar. que o que aconteceu, deixa eu te explicar também tecnicês um pouquinho para finalizar, e depois eu vou explicar de forma muito mais lúdica para ficar mais fácil. A operadora, ela não bloqueou esse tipo de requisição que deveria bloquear antes de chegar no link. Por quê? Porque o link estava sendo utilizado não pelo pessoal do cliente. Estava utilizando pelo ataque de DDoS. Então, assim, e qual que é a ideia do ataque de DDoS? É simplesmente
indisponibilizar
o serviço. Ele não está interessado em invadir. Não, ele quer só que caia o serviço. Então, ele estava acontecendo isso, e aí falaram com a operadora falou assim, ó, se vira, problema é teu, né? Como se fosse isso. O Fire estava bloqueando. Só que assim, o Fire está bloqueando e existia uma outra camada que precisava bloquear antes para que esse link não ficasse comprometido. E aí eu dou o exemplo de forma muito mais lúdica para explicar como que funciona.
A importância também por camadas.
Exato.
Porque não adianta só você ter um recurso mais básico que, no nosso caso, já é avançado, que é a parte de firewall, mas você precisa entender que o firewall NGFW, que tem um episódio, acho que é o segundo, né?
Uhum.
É que a gente explica sobre isso. Ele vai conseguir entender e aprofundar o nível de análise sobre esse tipo de requisição e bloquear na origem.
Sim, mas sabe qual que é o ponto? O ponto é que o firewall, ele estava bloqueando.
O firewall?
Ele estava bloqueando. Só que o problema é que o tráfego já tinha sido consumido. Exato. E a mesma ideia quando você pensa o seguinte. Eu dei o exemplo ontem, né? Quem estava na StartTech ouviu. A gente tem uma rodovia aqui em São Paulo que é uma das melhores do Brasil, que é a Rodovia dos Bandeirantes, né? Imagine o seguinte. Você pega a Rodovia dos Bandeirantes e você, lá no meio dela, você faz um bloqueio completo na rodovia com os policiais. Então, assim, ninguém pode passar por aquele bloqueio. Ali, a gente pode considerar que seria o firewall. Então, ele está bloqueando. Só que qual que é o problema? Entrou 1 milhão, 2 milhões de carros na Bandeirantes e lotou a Bandeirantes, de forma que ninguém consegue ir nem voltar. O que que o ataque de DDoS basicamente fez? Ele complicou todo esse trajeto. Então, assim, alguém que quisesse voltar, pensando que a Rodovia dos Bandeirantes tivesse uma mão só, né, e uma pista só, né? E aí teria que ir e voltar pela mesma pista, eu não conseguiria voltar porque estava completamente cheia. E o que o ataque de DDoS faz é basicamente isso. Ele manda tanta requisição que ele faz com que seu serviço não consiga ser utilizado, e aí você tenta utilizar o link e fala o seguinte: eu não tenho banda suficiente. Todo o trajeto da rodovia tá travado. O que precisaria ser feito? Lá na entrada da marginal para Bandeirantes, eu colocar uma blitz policial lá, sei lá, alguma coisa, que diminuísse a quantidade de pessoas que conseguiriam entrar.
Fizesse
até chegar
com que
esse
o fluxo fosse mais...
Ou desse uma rota alternativa, sei lá, alguma coisa do tipo, né?
O grande problema é esse. A gente, às vezes, só considera um único ponto. Mas você está dando um exemplo...
Deixa eu ter o microfone.
Você está dando um exemplo que é o exemplo... sei lá, um exemplo muito... muito específico. É exatamente o ponto. Quando você entende e faz um mapeamento de risco, né, um dos riscos, nesse caso, né, que talvez não estivesse linkado, levantado, mas que agora está mapeado e a gente pode colocar para o próximo projeto desse cliente e dos novos clientes, é com relação à operadora de link de internet. A operadora me fornece algum tipo de serviço que faz isso também?
Mas não só isso também, né? Seria importante, no nosso caso do Start Security, por exemplo, o ideal seria ele ter, por exemplo, o Guardian, que
sim,
ele faz monitoramento da rede ali.
Sim, é que eu estou dizendo num geral.
No geral.
Né? Óbvio. Mas
aplicando para o, vamos supor, nesse caso, ele teria que verificar a parte do link, mas também na parte de configuração do Start Security, ele precisaria ter ali uma opa, tava uma ligação aqui. Ele precisaria ter o módulo Guardian funcionando também. Seria
claro,
isso?
Claro, sem dúvida.
Pra
na
conseguir
verdade, assim,
fazer, barrar essa requisição.
Imagine, vamos pensar o seguinte. Eu tenho o meu link de internet que não está fazendo papel de bloquear lá. O que, que eu faço? Eu fecho o olho e espero que não aconteça nada? Não é isso que eu vou fazer. O Fyro, ele tem que fazer o que eu acabei de dizer com relação ao bloqueio policial. Ele tem que... Ele ser o escudo. Ele vai sofrer, porque vai vir muita coisa. Mas é o papel dele. Esse é o papel dele. Então ele tem que aguentar o tranco. Por isso você não pode pegar qualquer Fyro, né? Porque ele tem que aguentar o tranco de analisar e bloquear as requisições que estão vindo, né? E era isso que o Cyber Security estava fazendo nesse cliente. O problema era, o cliente não conseguia usar o link de internet. Não teve ataque ali no sentido de alguém ser invadido, né? Talvez alguma máquina estava infectada e ela que falou, ó, eu existo, eu tô com IP válido tal. E aí o ataque veio por causa disso.
Mas nesse caso, estava com um Guardian habilitado?
Ainda não. Ah, a gente habilitou depois, né? Mas
então,
assim...
Mas depois que habilitou, ele...
O problema, ele continua. Só que ele porque é barrado no Fyro. O tráfego chegou até lá. Então, assim, os carros chegaram até o bloqueio policial.
O problema é que dá pra voltar, né? Tirou entendeu? O bloqueio então, que tava assim, fechando
eu
antes.
Eu não consigo utilizar o link de internet porque eu não tenho a capacidade de uso. Se eu tô utilizando todo o meu link de internet no download, só que não é por mim... E assim, uma coisa... Assim, um pouquinho mais tecniquês para poder explicar melhor. Como que eu sabia que o pessoal não estava utilizando o link de internet lá? É muito simples. É muito simples.
Fala aí agora.
Eu tô esperando você responder.
É muito simples.
Existem algumas perguntas que a gente espera você responder.
É assim, ó. Como que funciona? Como é que você sabe quando o pessoal está utilizando e quando não está? De forma muito simples e muito geral, você tem que ter a utilização da sua rede local, placa de rede local e, consequentemente, link de internet. Quando eu tenho só a utilização numa das placas de rede, não foi essa placa de rede local que utilizou esse link, porque tem que passar dessa placa de rede para outra placa de rede e jogar de volta para quem pediu a requisição. Então, imagine, o Lucas fez uma requisição aqui, passou pelo Fyro na placa de rede local e o link de internet pegou essa informação e falou assim, beleza, vou trazer de volta. Ele trouxe de volta, mas ele tem que te devolver. Então, a quantidade de tráfego entre a placa de rede local e o link de internet é parecida. O que estava acontecendo naquele caso lá era, batia 100 mega de tráfego na placa de rede de link de internet e na rede local batia quase nada. Então, assim, peraí. É a rede local que está fazendo a requisição?
Não, não, vem, né? De fora.
E para ali no Fyro. Então, assim, a requisição
e aí que trava
chegava...
o fluxo de quem está interno tentando acessar.
Exatamente.
Não, fora. Embola tudo aí.
Entendeu? Então, assim, ficava indisponível para o pessoal utilizar. Oh, mas eu preciso utilizar, preciso acessar a internet e tal. E aí não tinha como.
Uhum.
O grande ponto é o que a gente sempre fala, segurança em camadas. O Fyro, ele conseguiu bloquear? Sim. O Fyro, ele é o único que tem que bloquear?
Fyro módulo, galera.
Uhum.
Entendeu? É o único isso que aí. Tem que bloquear? Não, porque nesse caso, eu já estava com o meu link de internet comprometido. Se eu tivesse um outro link de internet, resolvido. Por quê? Eu iria bloquear esse cara aqui e utilizar o outro para fazer o acesso. Entendeu?
Mas aí como que o cara ele explicaria isso de uma forma mais, como você disse, lúdica? Pro gestor.
Não ficou lúdico?
É a história da Bandeirantes.
Ah, pensei que você ia falar outra coisa.
Não, mas não ficou claro desse jeito. Fiquei chateado
que,
agora.
Não, eu pensei que...
Eu entendi.
Foi mal aí, cara. É que eu pensei, é que você falou assim, eu vou explicar depois de uma forma mais lúdica. Aí eu achei que ia vir depois. Então tá bom.
Bom, de forma mais lúdica
é a Bandeirantes.
Isso, deixa eu pensar se tem alguma forma mais lúdica.
Você tá tomando um cano, tá tomando uma Coca-Cola no canudinho. Aí esse canudinho dobrou na ponta. Só que você tá puxando e não tá vindo. Aí rachou no final. Aí não sai nunca. Não, não
é, nossa, certo. Lucas, é.
Não, bom, não, vamos não, lá, vamos não, falar de uma mas, coisa legal. Agora.
Mas assim, deu pra entender, né? A ideia,
deu,
né?
Deu
assim,
pra entender. Deu
o grande ponto é que a gente tem que explicar pro diretor, muitas vezes, de uma forma que, assim, a gente tem que usar exemplos da vida real, usar esse tipo de exemplo para ilustrar. Olha, se acontecesse isso, né? É óbvio que você não vai ficar entrando em detalhes de como dar exemplos, esse tipo de coisa, quando você fala a nível de negócio. É óbvio que isso vai acontecer. Só que assim, o cara vai falar assim, não, isso não vai acontecer comigo, tá? Vou te dar um exemplo. E você pode elencar um, dois, três exemplos, né? Que você sempre tem que deixar uma carta lá na manga com alguns exemplos já prontos, que são sempre produtivos para você explicar para o pro
até às vezes ter alguma apresentação, alguma coisa que seja mais, como a gente falou, né, lúdico, assim, algo que
sim,
explique os tipos de ataques, né? Porque, por exemplo, ataque DDoS. Tem até uma série que a gente fez
há um tempo atrás,
né, sobre escritório seguro, que eu recomendo os caras terem, para cada tipo de ataque, ter uma explicaçãozinha lúdica, né? Porque aí, pelo menos na hora que for chegar no cliente, ele tem muito mais facilidade para explicar. Não precisa ficar falando UDP, não sei o quê, tal. Sim, o cara não vai entender nada disso.
Ó, e eu tô tentando montar aqui para a galera, e a gente, como a gente tem feito esse costume aí nos no nossos podcasts aqui do Távola, uma sequência mais lógica para a galera não se perder. Quando a gente perguntou aí, questionou para o Fernando por que, né, que a falha humana é um dos maiores problemas aí para a segurança cibernética, a gente elencou três pontos aqui. Primeiro, despreparo, né? E o despreparo ele pode ser analisado como uma forma geral, o despreparo do próprio usuário em si, mas despreparo, sim, até de quem é responsável pela empresa ou despreparo do responsável técnico da empresa. A gente falou sobre ceticismo da galera que não acredita, principalmente a gente que, né, não só nós aqui da Stat, mas como os nossos parceiros estão escutando, lidam com as micro, uhum, pequenas e médias empresas, né? E por último, essa falta autoconfiança em excesso ou a preguiça em excesso, né? Daquela pessoa que é responsável por fazer tudo isso. Aí, para a gente fazer umas análises legais aqui, eu vou falar do primeiro, depois eu acho que o Rafa tem até um framework para comentar sobre, sim, que eu acho muito legal. Mas quando a gente fala de despreparo, eu vou sugerir uma sequência básica do que tem que ser feito, baseado naquilo que a gente estava conversando aqui também.
É um pouco primeiro de um framework isso aí também, né?
É quase que um framework, mas para a galera se começar a se organizar. Então, para você melhorar o despreparo, tanto de usuário, se você já está numa empresa, você já tem um cliente que ainda não começou a se preocupar com isso, primeira coisa, envolve lá a alta gestão. Começa a conversar com quem é o dono, começa a conscientizar esse cara, usa analogia, usa exemplos, torna essas coisas mais específicas a nível de negócio e que ele entenda, né? Cria uma política de segurança. Ah, Lucas, como que eu crio uma política de segurança? Putz, cara, o que mais tem no Google de conteúdo mostrando exemplo, essas coisas assim, tem de monte. Depois, o que, que a gente precisa fazer? É fazer um mapeamento de riscos, né, dentro dessa política de segurança. Você entender o que está esses pontos. E esse mapeamento de riscos vai entrar no framework, né, que você, uhum, vai até comentar. Mas depois, faça uma parceria interna. Porque às vezes tem empresas, quando você faz um mapeamento de riscos, né, você cria uma política e tudo mais dentro da empresa para conversar lá com a alta gestão, você vai entendendo quais são os pontos mais sensíveis daquela organização, né? Tipo, poxa, eu sei que é o financeiro que não pode parar. Então, pô, faz uma parceria com o financeiro, galera. Ó, é o seguinte, estou explicando que vocês não vão conseguir fazer isso, isso, isso no dia a dia de trabalho de vocês.
E outra,
se não resolver esse problema aqui.
E outra, eu acho que tem que ter um cara que é o embaixador dentro da empresa, não o cara que é o prestador de serviço. O prestador de serviço, ele tem que ter alguém que levanta a bandeira da segurança também dentro da empresa.
Exato.
Entendeu? E ele ombreia junto. É a mesma ideia da época que a gente fez a ISO, né? Tinha um consultor contratado. E teve uma época que o Fernando participou desse processo. Ele era o cara que levantava a bandeira. Tivemos outras pessoas também que levantaram
a bandeira branca lá e falei assim, ó,
entrega os pontos, né? Mas tem isso. Isso é muito importante, não é, Fê? Porque assim, a pessoa que vai levantar a bandeira, ela que vai engajar as outras também sobre a importância, sobre os riscos, a necessidade disso.
Porque é ela que conhece do negócio. Por exato, isso que eu falei, ah, se o problema tá no financeiro...
Às vezes não é o dono. Às vezes é o braço direito do dono.
É, não, é o que eu falei, às vezes é o financeiro.
Exato.
O financeiro chama a atenção de qualquer dono de empresa. Então, assim, se você consegue se alinhar com a equipe financeira e falar, ó, vocês não vão conseguir fazer isso, isso, isso e isso. Meu, a gente precisa resolver esse problema. Vamos sentar junto com o fulano de tal, que é o dono lá, pra gente conversar sobre? Cara, vamos. Aí, pô, faz essa parceria interna, né?
Exato.
Aí tem a parceria externa. Porque vocês acabaram de ouvir o que o Fernando falou e tem muitos pontos técnicos que talvez não seja a especialidade, né, tua, que é um prestador de serviço. Por isso que a gente vai atrás de parceria estratégica, externa. Busca quem sabe para te alinhar isso. Porque o serviço vai ter que ser feito de uma forma ou de outra. Então busca alguém para te ajudar.
E por último, galera, a gente aqui na Start o que mais tem feito é conteúdo. Né?
Ah, essa
gente
semana, tem... aliás, foi o Aurélio tá quase fritando, pedindo arrego ali, aí,
tá fritando.
Ele pediu folga hoje, que era aniversário dele.
A gente não pediu um day off. Podcast,
Não, e tem um cafezinho mais tarde, né, Aurélio? E tem newsletter ainda, né? Meu pai amado.
Eita, nice. Então, assim, o que mais a gente tem feito é conteúdo de conscientização. Então, pega esses conteúdos e transforma num treinamento. Passa aí para os clientes, isso entra até com um diferencial competitivo para você, né? Como prestador de serviço. E aí a gente entra na parte um pouco do problema ali da autoconfiança e tudo mais, daquilo que precisa ser feito tecnicamente. E aí, Rafa, fala um pouquinho daquele framework lá que eu acho que vai vir muito a calhar aqui agora.
É, eu só não lembro se eu peguei o link do rapaz que fez aqui, mas é um especialista em cibersegurança. Não é nosso framework, isso é importante ressaltar. É, dar essa bibliografia pro cara que a gente pegou. Mas ele falou sobre um framework criado por ele sobre como que você minimiza configurações incorretas dentro de uma rede. Aí eu vou falando aqui e o Fê vai comentando se isso é realmente uma coisa muito importante.
Vou pegar o nome da pessoa aqui.
Eu vou dar uma lida aqui no que ele escreveu. As configurações incorretas são mais prováveis de ocorrer durante os processos de mudanças na parte de segurança. Ou seja, quando novas regras são adicionadas ou as existentes são alteradas ou removidas em um firewall. Há 6 estágios, que no caso é o framework dele, que pode ser considerado nessa mudança. O primeiro estágio é a questão do seguinte: existe sempre no início de uma gestão de firewall ou configuração uma solicitação de mudança. Olha, precisa fazer algo. E isso normalmente, no caso de um time técnico, é aberto um ticket, ou o cara liga para a empresa, ou manda no WhatsApp, olha, tal fulano parou de funcionar a internet, ou tal coisa aconteceu, ou eu não acesso a VPN. É, normalmente acontece uma solicitação externa para o time, né? Certo? Certo?
Sim. em geral, sim, né?
Mas isso não tem muito o que, assim, tipo, nem comentar mesmo. É sempre baseado numa solicitação. Ou
é que, assim,
que o cara que está gerenciando, ele está fazendo ali uma análise, um monitoramento do sistema, ele viu que tem alguma coisa que impactou ali, ele faz uma mudança.
Essas solicitações, geralmente, né, se não for uma empresa que tem um processo de helpdesk bem definido, ela fica fadada ao esquecimento.
Isso é verdade.
E assim, onde está essa informação? Quem foi que pediu?
Uhum.
Pode ser que um dia... Ah, de hoje para amanhã, eu lembro de cabeça, eu consigo fazer. Tá, mas daqui 6 meses... Ó, não
tem
que essa
um
regra
SLA
tá assim?
Definido de criticidade
também. Não, mas o principal é, por que essa regra está aqui? Por que essa regra está aqui? Não sei.
E entra até no segundo ponto, que é o seguinte: beleza, o cara pediu. Vamos dizer que o cara tem um helpdesk, que é uma coisa, para um prestador de serviço, é uma coisa básica, né?
É o mínimo.
Se o cara não tiver um helpdesk, meu, é um sistema, né? Informatizado, etc.
O WhatsApp, poxa.
Brincadeira.
Não,
a gente acredita.
Desk, né?
A gente acredita na maturidade dos caras. Vai. Mas assim, existe o segundo passo do framework, que seria, antes de simplesmente fazer essa mudança, colocar ela em prática, existe um planejamento. É óbvio, esse framework é um framework dos caras que implementam isso nos Estados Unidos, em times grandes e tal. A gente vai tentar, por isso que é importante a gente trocar uma ideia para saber onde esse framework é aplicável e como que a gente pode usar ele como uma referência. Uhum. Não como, tipo, você tem que fazer isso, porque às vezes o cara tá gritando do outro lado e você não consegue planejar a mudança, ver o risco e tal. Você precisa...
Mas é uma coisa assim, ó.
Mas tudo isso no momento. É importante cara que faz a gestão, ele ter pelo menos esse framework na cabeça.
Vamos,
né,
tentar entender e pensar de forma estratégica pro cara de TI. Poxa, eu vou ter que ouvir a solicitação, e a solicitação é: tô com tudo parado. Ou a solicitação é: preciso que crie um novo usuário para mim.
Certo.
São coisas completamente diferentes, né? Ah, eu quero validar um acesso de uma empresa que vai começar a prestar serviço para gente e eles precisam de um acesso aqui. que não é uma coisa crítica, não é uma coisa que você precisa fazer com rapidez, né? Agora, os dois casos você pode sim planejar. Por exemplo, você recebeu a solicitação e aí qual é o planejamento para tudo parado? O planejamento, ele não é um planejamento grande. É um planejamento talvez muito pequeno, mas talvez exista um planejamento logístico. Por quê? Talvez o cara tenha que ir lá no cliente. Então, o cara não percebeu.
Se é uma falha generalizada, não
fala. O cara não percebeu, mas ele está fazendo um planejamento o tempo todo. Talvez ele não esteja fazendo todo o planejamento.
Talvez ele não está lá
colocando no papel, né?
Entendeu? Mas ele está fazendo algum planejamento. Sim. O planejamento é, eu vou ter que gastar com esse cliente, porque eu vou ter que ir até lá. Eu vou ter que arrumar, vou ter que falar com a operadora, vou ter que falar talvez com o pessoal do Fairo, XYZ, beleza. Quanto que eu vou cobrar desse cliente? Se o cara faz esse tipo de serviço. Ou já faz parte do meu escopo, eu já tenho esse tipo de atendimento mapeado, eu vou precisar atender. Como eu vou conseguir fazer voltar no menor tempo possível? É melhor eu já colocar o outro link para funcionar e vejo esse link? Ou não? É melhor eu já tentar resolver esse link de forma definitiva? Ou qual é o planejamento para ter um backup, não só para esse caso, como para os próximos? Às vezes você pensa isso em 30 segundos.
E Fê, tá muito relacionado com o terceiro ponto, que é compreender o risco. Porque o planejamento da mudança, você também já vai para o segundo ponto. Quais são os riscos dessas mudanças, desses...
Exato.
Vamos dizer assim, das direções que eu posso tomar.
Mas esse é o ponto. Às vezes a gente vai... Quer dizer, às vezes não. A gente sempre vai fazer um planejamento. O grande ponto é se o planejamento é bom ou ruim. Porque o planejamento é... Meu, tá com tudo parado. O que fazer? Meu plano é chegar no cliente, botar para funcionar de qualquer jeito. Só que esse é o grande ponto. O risco que envolve pode ser que seja maior da forma como eu pensei do que da forma correta. Eu não estou dizendo que é incorreto da forma que eu falei. Eu estou dando um exemplo, né? Então, assim, por isso é importante fazer esse planejamento. Às vezes, como o Lucas falou, às vezes a gente não coloca no papel.
Sim. E é um ponto importante, porque a gente sempre fala, olha, se o cara, para fazer um planejamento, o cara tem que ter, e o cara que é o prestador de serviço, de infraestrutura, e TI, e segurança, imagina-se minimamente que esse cara tem uma topologia da rede do cliente.
Ele tem um mínimo de conhecimento.
Um desenho, né? Um diagrama lá. Tem vários softwares, né? Você conhece. Tem vários softwares que o cara pode ir lá, gratuitos até, fazer uma topologia da rede do cliente. Até tem um artigo no blog da Start. Recomendo o pessoal do marketing jogar aqui, que a gente fala sobre isso, que explica como fazer uma topologia, como implementar isso. Mas é importante, nesse caso, também ter uma topologia para que a tomada de decisão também seja... O melhor possível para a empresa, né?
Sim, e aí entra o ponto. O planejamento, ele não envolve simplesmente voltar o link. Esse que é o grande ponto. No caso, eu estou dando esse exemplo específico. Ele envolve o que fazer em caso disso acontecer novamente. Só que o que a gente faz? A gente faz assim, ó. É o que eu gosto de dizer. Às vezes você tem um problema numa porta. Então, para você abrir a porta, você tem que dar uma levantadinha nela e aí você girar a maçaneta e aí você consegue entrar. Então, você dá uma levantadinha.
É igual porta de Kombi, né?
Aí você consegue fazer esse processo.
Daquela levantadinha abre.
Então, assim, todo mundo que vê aquela porta já sabe qual que é o processo. Então, assim... Um planejamento bem que vira algo automático é, para eu entrar ali, eu preciso levantar um pouquinho a porta, dar uma forçadinha e aí eu consigo abrir. Só que qual que é o planejamento a nível estratégico pensando a longo prazo? Arrumar a porta. O grande problema é que a gente não faz isso. A gente coloca o planejamento...
É a preguiça.
Coloca o planejamento pontual. O planejamento é, preciso restaurar o serviço. Legal, restaurei o serviço. Tá, mas o que você vai fazer se isso acontecer de novo? Meu, vou ter todo esse problema logístico de novo. Tá, então pensa. Precisa de mais um link? Precisa de uma outra estrutura? Precisa de alguém que seja capacitado para fazer a troca de um cabo? Precisa de... Não sei. Você pode pensar em N possibilidades, mas o planejamento faz parte disso. Tu, quer dizer, isso faz parte do planejamento, uhum. né? O contrário. Todo esse processo eu preciso mapear. Talvez seja de cabeça, sim, mas quando você coloca no papel e fala assim, ó, a gente resolveu assim, assim, assado, coloca lá no helpdesk, coloca, fez assim, assim, assado, e agora, para a gente resolver de forma definitiva, a gente vai precisar disso aqui. Vai precisar contratar uma nova ferramenta, vai precisar fazer outra coisa, não sei, mas o ponto é, eu preciso ter isso mapeado. Como que eu vou mapear?
Exatamente.
Não, que e, é a parte do risco.
Não, e até legal, um complemento. Se você tem esse trabalho, por exemplo, ah, eu vou fazer isso, caramba, eu vou ter que ter esse trabalho e botar isso no papel e apresentar por causa de um cliente, eu atendo 40 clientes, eu vou ter que fazer isso para um cliente só. Cara, eu pensaria diferente. Você vai ter que ter um trabalho para um cliente, mas esse trabalho que você está fazendo pode virar um modelo para os próximos. Até para os novos, porque imagina você fazer uma apresentação. Você está apresentando, você está vendendo segurança para um novo cliente. E você chega e apresenta um plano desse que você montou para um cliente que você já tinha. Cara, isso explica muito bem para o cliente aquilo que você faz, mostra o planejamento, a preocupação, o nível do teu trabalho e isso dá valor. Então, se o cara às vezes... De novo, vou bater nessa tecla. Às vezes o pessoal fala para mim, não estou conseguindo fazer o cliente dar valor no que eu estou oferecendo para ele. Tá aí, ó, mais uma dica. Fez um planejamento, criou um plano estratégico, pôs no papel, apresenta isso, bota na apresentação.
E um detalhe. O cara que vai fazer esse tipo de coisa, ele tá pensando que, nossa, vou ter maior trabalho, né, para fazer esse negócio.
Sim.
Só que ele não tá lembrando que talvez esse negócio que ele tá fazendo, que ele tá gastando 2 horas, 1 dia, 1 semana, vai possivelmente economizar muitas idas ou muitos suportes que ele vai dar
também, né?
Com esse cliente. Então, assim, a gente nunca... nunca não, né? A gente muitas vezes não se planeja lá para o futuro porque a gente fala assim, meu, o que eu preciso para agora é isso. Lembra da regrinha que você cria, libera todos? É isso. Libera, porque daí não mapeia o risco. Não sei o que isso pode acontecer no futuro.
O quarto ponto depois que faz esse planejamento e compreende o risco, né, que compreender o risco é o terceiro ponto, seria a fazer essa alteração, colocar em prática. Isso já seria tipo, inserir a melhor forma, depois que você planejou, depois que você compreendeu o risco, é executar a melhor forma ali que foi determinada dentro do planejamento. Sim. E o quinto ponto... É validar, e aí que é o ponto que a gente falou, é validar essa mudança, né? Eu acho que entra muito a questão da preguiça, que a gente comentou já, da autoconfiança. Pô, se
até
do precisa...
despreparo também.
Exatamente. Se precisa validar, como validar se está ok? Como, talvez, olha aqui que legal. Pô, implementou a mudança, às vezes o cara não roda uma pesquisa no cliente para saber se está tudo ok, ele não liga. Cara, está tudo ok? Como que tá? Tá funcionando? Não tá? Posso fazer um teste com você? E não implementa isso. O cara acha que isso é um problema, né? Como que você acha que poderia ser feita essa validação de uma mudança, de uma alteração, da execução daquele procedimento da melhor forma possível? Entendendo o contexto dos nossos parceiros.
Primeiro é entendendo o que você precisa fazer, né? Só que você precisa do planejamento para isso e levantar os riscos relacionados a isso. Entendendo, você vai aplicar isso. Então vamos colocar de forma prática, né? Eu preciso liberar o acesso para um cara que vai acessar o meu banco de dados que está dentro da minha estrutura e ele tem todos os meus dados lá. Tem todos os dados do meu cliente lá. Como fazer isso? Eu vou ter que validar. Primeiro eu vou ter que planejar. Eu quero liberar o quê, para quem, quando e de que forma. Beleza. Consegui mapear isso, consegui levantar. E agora eu vou fazer essa regra. Qual que é a forma mais básica do mundo para você testar se funcionou daquela forma como você fez e só para esse cara? Testa de outro lugar. Coisa muito simples, né? Às vezes a gente acha assim, nossa, eu vou fazer um teste, eu vou ter que comprar uma ferramenta de testes. Na verdade, você pode entrar, tem um site aí que o pessoal usa bastante, acho que é Open Ports Signal, alguma coisa assim, openports.com, que você vai lá, coloca o IP, o domínio e a porta e descobre se está aberto ou não. Nossa, que ferramenta que eu preciso utilizar? Meu, tem umas coisas tão básicas. Ah, não, mas isso daí, isso aqui eu acho que não é legal de testar. Beleza. Você vai da sua estrutura, pega um 3G, 4G, vai lá e tenta usar. Sabe, às vezes são assim, você testar de diversas situações diferentes para você verificar se aquilo lá realmente foi implementado da forma correta. Eu estou dando alguns exemplos, mas é óbvio que você pode criar uma metodologia para testes que talvez vai ser uma metodologia que você vai conseguir utilizar. É que às vezes a gente que já está acostumado, a gente não tem uma metodologia. Depende muito da regra, do que você precisa implementar, né?
Então, mas assim, pelo menos você sabe os caminhos, né?
Esse que é o ponto. Como a gente já sabe o que a gente precisa implementar, já está meio que na cabeça. Olha, essa regra, ela funciona dessa forma. Eu preciso validar se outras pessoas têm acesso a essa regra. Então, eu vou testar de algumas formas. Ah, eu tenho outro tipo de regra que é diferente. Então, eu vou validar de outra forma. Mas o ponto é que quando você entende a regra que você tem e você faz essa validação de forma minuciosa, você vai ter a certeza de que o risco ele já foi mitigado.
Legal.
Exatamente. Entendeu? Esse é o grande ponto. Agora, precisa ser feito. Aí o que pode acontecer, né? Se tem algum parceiro nosso que está ouvindo aí, fala assim: meu, eu tenho dificuldade em testar. Meu, sabe o que você faz? Liga aqui, a gente ajuda você. Né? Ah, eu preciso testar se essa regra aqui ela está realmente segura. Você pode ligar pra gente,
manda,
a gente ajuda.
Manda no chat, abre um chamado.
É, isso daí é tranquilo. Porque a gente já tá acostumado, né? A gente sabe quais são os caminhos. Mas se você quiser montar, né? Digamos que você pega esse framework e quer fazer isso, você pode levantar algumas possibilidades. Olha, na hora de validar, eu vou fazer isso, 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 isso. Nessa regra se aplica? Não, então não vou testar todos, mas eu já tenho algum modelo já meio que pronto para eu poder validar e já está isso anotado para eu poder fazer isso.
Show de bola. E o último ponto do framework é fechar a solicitação. Pô, depois que validou, vai lá no ticket lá e fecha. Porque
vou te dar um
muitas
exemplo.
Muitas vezes a galera não fecha, né? Não, e explica, também, né? Porque acho que isso é um ponto importante também. Registrar uma nota interna ou deixar muito bem explicado no ticket o que foi feito para que nas próximas vezes, e até que, por exemplo, que é uma coisa que a gente está trabalhando bem forte nisso agora aqui na Start, é a questão de base de conhecimento. Pô, aconteceu esse problema, já deixa um artigo, documenta isso na base, porque isso pode acontecer em outros clientes, de novo, entendeu?
Né? E um detalhe, o planejamento, né, na hora de fechar a solicitação, você tem um ponto aí. O planejamento, vamos dizer que foi... o problema, a solicitação foi... Estou sem internet, está tudo parado aqui. O seu planejamento foi... Eu vou voltar do jeito que for. Mas logo depois que voltar, eu vou voltar para a forma que deveria ser o ideal. O fechar a solicitação, ele também envolve você lembrar que ainda não está completo. Porque você voltou. Beleza, voltou.
Você pode até restabelecer, né? Mas você pode ter feito uma bela de uma gambiarra.
Entendeu?
A gente então, sabe assim, que isso é comum fazer.
O fechar a solicitação é óbvio que é simplesmente você ir lá e falar o seguinte, ó, deu certo, beleza. Só que tem a questão de você validar, né? Entra um pouco na validação também, se tudo que foi planejado realmente foi cumprido. Porque daí não é simplesmente dizer assim, o usuário ele não está conseguindo acessar um site e tal. Aí o que você faz? Você faz uma regra para liberar ele completo. Pronto, fechei a solicitação, ó. Tá,
aí
beleza.
O cara pergunta, pergunta pro
chega
cliente,
daqui
tá
duas semanas.
Tá.
Não, ele vai chegar daqui duas semanas e vai falar o seguinte: olha, esse usuário eu não consigo ver mais nenhum log do que ele faz. Então, aqui já a gente deixou liberado. Ele não tem mais log. Olha como foi o planejamento, show de bola. Não,
você estraga também todo o resto, né?
Entendeu? Então, assim, o fechar a solicitação tem muito a ver com isso. você pode validar pontualmente se aquela questão funcionou, mas você tem que validar também se... E por que eu estou dizendo dessa questão do fechar a solicitação? Porque talvez o fechar a solicitação, ela não vai ser no mesmo dia, não vai ser no mesmo momento. Pode ser que você precise passar por um tempo para que você valide, essa validação ela demore um pouco mais para que tenha certeza de que aquilo realmente foi eficaz. E aí sim, fechar a solicitação vai fazer sentido. Porque senão, vamos pegar o exemplo da porta. Levantei a porta, abri a porta, fechei a solicitação, tá resolvido. Não, né? Nesse caso, o planejamento ele envolveu arrumar a porta. Naquele momento eu consegui abrir, mas eu preciso arrumar essa porta, então eu não posso fechar a solicitação até que eu arrume essa porta.
Show de bola. Lucas, vamos muito dar um resuminho pra galera aí?
Bora, como praxe, né? Tá virando praxe aí.
Bora então, manda bala aqui. Qual que é o seu resuminho do dia aí, pra gente chegar ao final? Aliás, deixa eu agradecer, tivemos aí quase 28 participantes dessa vez ao vivo com a gente aqui, então quero agradecer, muito obrigado.
Comentando ativamente, muito bom, legal.
Exato, a gente tá aqui ao vivo, né? Peço até desculpas que alguns comentários no chat a gente não respondeu, mas estamos ao vivo, então se você quiser mandar sua nota aqui pra gente no chat enquanto a gente finaliza esse podcast, manda aí de 0 a 10 o que você achou, e você que tá ouvindo depois nas plataformas digitais, dependendo da plataforma que você tá, você pode fazer duas coisas. A primeira, seguir e assinar esse podcast pra você ser sempre notificado de novos conteúdos. E segundo, você pode dar um rating, né? Uma nota aí pelo nosso episódio e também para o nosso podcast. Se você está assistindo pela Apple Podcast, ouvindo pela Apple Podcast, lá tem uma nota daquele podcast que ajuda bastante a gente a ranquear nesse segmento, e é importante para ajudar a gente também a continuar fazendo esse conteúdo. Então eu agradeço muito a galera aí que está acompanhando a gente.
Ó, da auditoria eu lembro esse negócio de nota aí, eu lembro que uma vez foram perguntar pro técnico assim, olha, o seu atendimento, o que você faz,
lá vem,
de 0 a 100, qual a sua nota que você daria para você mesmo?
Eu lembro disso.
4. De 0 a 100, 4. O cara falou assim, ó, se fosse de 0 a 10 seria ruim, mas de 0 a 100 você dá 4? Mano, o próprio auditor falou assim, ó, por favor, ruim, manda ele embora.
Pede pra sair desse jeito.
Você é louco, mano. 4? Né? Então, assim, dá uma notinha aí de 0 a 10 a 12, né, meu?
Te falar. Não, eu lembro dessa história. Eu lembro como se fosse hoje. É o mesmo cara que falou o seguinte. Eu vou ganhar de... A gente ia andar de kart uma vez, aí a galera já... Tinha uma galera que já tinha andado de kart e tal.
Ah, tá.
Aí, ele chegou... Ele nunca tinha andado de kart. Ele chegou no outro dia lá, falou, vou ganhar de todo mundo no kart. Ah, é? Caramba. Pô, por quê, né? Eu assisti um monte de vídeo
estudei
no YouTube.
Eu estudei. Chegou lá, foi o penúltimo, mas beleza.
Por isso que o atendimento dele era 4. É. Mesma beleza, performance joinha do kart. Isso aí. Mas vamos lá. Ó. Ai. Só para recapitular desde o começo aí, para contextualizar. O tema desse episódio era 99% das empresas são invadidas por causa dessa falha. Qual que era a falha? A falha humana. E como a gente entende que a falha humana ela pode ser subjetiva, pode ser técnica, enfim, a gente começou a questionar por que que a falha humana é um dos maiores problemas para a segurança cibernética. E aí a gente pontuou quatro pontos aí para vocês analisarem, pensarem e ficarem remoendo aí no final de semana para, quem sabe, na semana que vem já começar a colocar alguma coisa em prática. Mas primeiro, é o despreparo. Despreparo não só dos usuários, como dos donos das empresas, né, os seus clientes, mas também o próprio despreparo técnico. Então, tudo isso precisa ser analisado. Segundo, a gente precisa lidar com o ceticismo. Ainda há muita descrença sobre ataques cibernéticos, mas aí a gente mostrou algumas notícias, a gente está explicou tecnicamente o porquê esse ceticismo contribui para a falha humana e contribui aí para dar o risco à segurança, né? Depois, a gente falou muito sobre as falhas de configuração, validação e processo, né, dentro das empresas. Isso entra muito na responsabilidade do prestador de serviço, do próprio técnico e tudo mais. Então, o Fernando falou bastante sobre isso. Se você pegou agora no final esse podcast, volta aí um pouquinho, escuta o que ele tem a falar sobre isso, que foi importantíssimo. Quarto, falta de educação na alta gestão, que entra lá no despreparo. A gente até passou um framework para vocês. Volta um pouquinho, assiste lá, que é bem interessante. E por último, você não tem um framework definido para reduzir o risco de uma falha humana dentro do teu escopo, aí dentro do teu portfólio. E a gente explicou o quanto isso é importante, não só para o seu dia a dia, mas para futuras negociações e tudo mais. E a gente deu todo esse conteúdo aí de mão beijada para vocês. É isso aí, galera. Mais alguma coisa a acrescentar?
É isso aí. E pra você que chegou até aqui, o Aurélio vai colocar aqui, ó. Não sejam igual o tiozinho aqui, ó.
Põe aí,
Aurélio. Não sejam igual o tiozinho aqui, ó. Tá bom?
Cadê?
Tá, já pôs já?
Já pôs?
Peraí. Já tá aqui, ó. Já tá aqui, ó.
Cadê?
Não seja igual ele. Tenha todos esses pontos aí que a gente falou, tá bom?
Análise de vulnerabilidades ali, ó.
Valeu, galera. Tamo junto. Nos vemos, galera. Na próxima sexta-feira, no mesmo horário, no nosso mesmo bate-canal. Tamo junto.
Valeu, galera.
Valeu,
bom
pessoal.
Final de semana.
Falou.